Oh, glória. Aleluia. Que bênção. Louvemos ao Senhor. Ele está aqui presente conosco. Amém. Saiba receber. Saiba aproveitar o que Deus está te dando, tá? Quanto mais você ouvir, mais a sua mente vai ser treinada a andar na palavra de Deus. Mais unção vem do que o pastor está falando, porque o que ele fala é onde ele está em Deus. Então, aquilo vai vindo na gente. Aquilo vai tocando, abençoando, e a gente vai ficando liberto, a gente não percebe. A gente vai tendo força para andar com Deus. Aquela religião que está na nossa cabeça, aquelas fortalezas que estão dentro de nós, que nos enganam, vão caindo. A gente vai enxergando a luz, nós vamos ficando abençoados, andando na verdade, as orações são atendidas. Então a gente precisa ter calma, paciência, porque tem gente que vem buscar a bênção assim, tipo, eu quero só aquela bênção, ter logo, não é? Deus é misericórdia, Ele é maravilhoso, Ele faz isso, tá? Quem só quer aquilo e depois quer se perder no mundo, tudo bem, Deus não vai atrás, pegar no colarinho. Ele chama, Ele convida, Ele não é igual o diabo que força. Mas, se nós perseverarmos, nós vamos ficar libertos de tudo que nos prende. E nós vamos andar nessa liberdade que Jesus nos deu, de podermos ser livres da escravidão do diabo. Porque quando você é escravo, você não é livre. Você tem que andar naquilo, aí você não sabe sair daquilo. Por que é que não estão resolvidos certos problemas? Por causa da escravidão do diabo que está ali. Quando ele sai, que liberdade. E se eu souber andar nessa liberdade sempre? Então é isso aí que Deus quer. Então, louvemos ao Senhor, né, pela vinda do pastor David nesses 25 anos, sei lá, acho que é quase 25 anos que ele está vindo ao Brasil. Então isso realmente é maravilhoso. Aproveite, aprender mais como que anda com Deus. É isso que nós temos que aprender. Andar com Deus. O Brasil está aprendendo. São inúmeros os e-mails que vêm as pessoas que já estão na igreja há anos, anos, anos e dizem, eu nunca ouvi falar de confessar a palavra, nem sei o que é isso, mas alguém, uma amiga me disse que você orientou e quer para eu entrar em contato com você para você me ensinar. Eu quero confessar a palavra, olha, estou com uma situação difícil nessa área, naquela, quais versículos, que é isso, eu nem sei, eu não sei como funciona, ninguém ensina. Então, louvemos ao Senhor. Se você aprender a andar na palavra de Deus, você está livre, meu irmão. Você está abençoado, ela é a liberdade. Ela é bênção, ela é Jesus, tá? Então, louvemos ao Senhor por isso tudo que Ele está fazendo pelo Brasil, pela nossa vida, né? Por Alphaville. Amém, né, querido? Então, vamos ver esse livro aqui, olha. Como Viver Livre da Preocupação. É do Kenneth Hagin Jr., do filho do Kenneth. Gente, é possível viver livre da preocupação? Claro, lógico. Porque Jesus falou que é para... Na palavra está escrito lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quanto mais nós conhecermos o amor de Deus, andarmos nesse amor, como que eu vou andar no amor? Oh, Deus, me dá seu amor. Ah, que fácil. Né? Se fosse assim. Mas eu tenho que adorar a Deus. Esses momentos que eu fico em comunhão com Deus, o amor começa a vir no coração. O Espírito Santo começa a banhar todo o nosso ser, a nossa alma. Tá? Com este amor. Então entendam o seguinte, o amor ágape, que é o amor de Deus, é a natureza dele, amém? Então nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado. E foi recriado com esta natureza de Deus. Deus não é amor, é a natureza dele. Tá? Então, quando nós amamos com este amor de Deus, não é ele que está amando dentro de mim. Já imaginou? Que ele está aqui dentro de mim se amando? Né? Uma coisa meio assim, não é. Deus não está aqui dentro de mim amando Ele mesmo. Eu estou amando a Deus com o amor dEle que está aqui dentro, a natureza. Por isso que eu tenho que adorar o Senhor. O tempo que eu passo em adoração, o Espírito Santo começa a vir e banhar as minhas emoções, a minha alma. Já imaginou que você quer tomar banho? Fica molhado, não fica? Isso. Então, o amor de Deus... bem através do Espírito Santo, começa a banhar as minhas emoções. Eu começo a ficar diferente. Eu começo a ver tudo diferente, como Deus vê, com o amor dEle. Isso é o máximo, gente. Isso dá cura física, espiritual, mental. É demais. Por isso que a adoração é importante. Então, o domingo nós fazemos isso. Tá? Das 10 às 11 da manhã, né? Tem uns espertinhos que chegam às 5 para as 11. Amém. Você quer só adorar a Deus 5 minutos? Tudo bem. Vai ser assim uma gotinha, né? Agora, se você adorar das 10 às 11, já vai ser um banho, né? Dá para tomar um banho já, do amor de Deus. Mas eu vou explicar hoje um pouquinho na palavra de Deus. Ai, glória a Deus que ele me ensinou isso, gente, para eu ensinar para vocês. Porque quanto mais você souber, mais você tem chance de andar na verdade, tá ok? Por que é que as pessoas andam na religião? Porque não conhecem a verdade. Então elas são enganadas, é mentira, tá? Então quanto mais você souber o que, que acontece com você, mais você tem como se disciplinar a andar na verdade, não é não? Porque se você não sabe, você está ceguinho, anda assim, acho que está certo. Bom, então, a adoração vai fazendo as minhas emoções ficarem diferentes, tá? Porque as minhas emoções podem me destruir. Se elas ficarem abaladas com as tentações e todas as pressões do diabo, ela me destrói. Mas se as minhas emoções estiverem banhadas com o amor de Deus, eu tenho tolerância. Eu consigo resistir o diabo, eu consigo ficar numa paz que é de Deus e eu não vou me envolver com o diabo. Então é muito importante eu adorar a Deus porque eu vou conseguir ficar livre das preocupações, porque as preocupações, ela nasce no medo, ela vem de lá. Então o medo é algo da alma, todo mundo tem medo. Acontece que se eu começar a andar na palavra de Deus e ter comunhão com Deus, eu vou ficando livre do medo. Ele vai arrancando esse medo, vai tirando o medo. Então, eu não vou ter preocupação, porque eu sei que Deus está agindo. Eu não preciso querer resolver o problema que Deus resolve. Eu tenho que ter paz. Então, ele vai ensinar isso, que a palavra de Deus vai me levar nesse lugar, em Deus, aonde eu não vou me preocupar. É muito bom não se preocupar. Você está no meio do fogo e não vai se preocupar, porque Deus está com você. Vai vir a solução. Não é legal isso? Tem solução. Todas as situações e problemas têm solução. Por quê? Jesus é a solução. E o diabo nunca vai destruir Jesus. Põe isso na tua cabeça. O diabo não pode, não tem condição de destruir Jesus. Então, como que ele não vai me destruir? Se a palavra de Deus estiver em mim. Ele não pode destruir. A palavra de Deus é Jesus. Então, se você confessa a palavra, a sua mente começa a ser o que você está dizendo. Então você fica forte espiritualmente, o diabo não destrói você. E quando ele quiser tirar o foco, que é Deus, a palavra, você tem a força interior já. Você já anda naquilo. Você tem como ficar em Deus e não ir atrás dele. É horrível quem não sabe isso. E vai inocentemente, porque não conhece a verdade, pro buraco. E fica lá achando que é Deus, que tal. Não é horrível isso? Isso é pavoroso. Agora, esse livro do Kenneth aqui, gente, é a Igreja Triunfante, ele vai falar da vitória de Jesus sobre a igreja. É demais, se você conhecer, ele dá todas as passagens do Evangelho e tudo mais, assim, da vitória de Jesus sobre o diabo. É demais, porque nós somos igreja triunfante, não é para ninguém andar na derrota, gente, cristão na derrota, está fora da palavra de Deus, está fora da verdade, está fora do que Jesus é. Então veja o engano de Satanás. Se eu não sei como que a palavra opera, o que Deus diz a respeito da minha situação, o diabo me engana. E eu, em vez de ser triunfante, andar glorioso na vitória de Deus, eu estou lá na derrota, achando ainda que Deus quer, que é provação. Então esse livro é legal, mas é para estudo, viu? Ele é assim, grosso, ó, mas ele é de ensino. Cada página, cada capítulo, ele vai ensinar você a ser vitorioso sobre todos os ataques de Satanás. É demais, gente, saber andar com Deus. É mesmo pisar sobre serpentes, tá? É mesmo calcar sobre os nossos pés todo mal que vai ficar debaixo do nosso pé. Nós não vamos deixar nenhum mal, cabe a nós vigiar. Isso é demais. Andar na vitória. Agora, olha esse aqui, ó, da Joyce. 7 coisas que roubam sua alegria. Então, nós vamos vencer os obstáculos da infelicidade. É para todo mundo ser feliz. Jesus é feliz. Ele não é triste. Né? Quando Deus diz de alguma tristeza, assim, é que não é essa tristeza do mundo de morrer, é de ver que as pessoas não sabem andar na verdade. Tipo, há condição, mas eu não posso forçar você, eu não posso forçar ninguém, Deus diz, a andar no que eu dei, no que eu sou. Então, isso de uma certa maneira, aborrece Deus, se é isso que a gente pode dizer. Mas ele é feliz, ele deu para nós a felicidade. Tá? Então, nós temos a condição de andar nesse lugar. Então, vamos vigiar por que é que nós estamos infelizes, por que é que nós estamos tristes. Quais são os obstáculos que estão na nossa vida roubando a felicidade? Então, ela vai ensinar na palavra de Deus isso, com testemunhos e tudo mais. Bacana. Quanto mais você souber, mais você vai vigiar e vai pôr o diabo fora. Porque quem vai pôr o diabo fora da sua vida é você. Eu gostei demais daquela explicação que o Kenneth deu. Às vezes ele repete num livro ou no outro as coisas conforme o ensino. E ele estava conversando com Jesus na igreja, Jesus apareceu para ele assim, como nós estamos conversando uns com os outros. Foi um privilégio, mas tem um preço, né? Ele pagou um preço para ter esse privilégio e nos ensinar o mundo como andar na terra. E o diabo ali do lado, e ele conversando com Jesus, e o diabo ali, ele disse, mas Jesus nem manda esse diabo embora, né? Mas ele não aguentava mais. Uma hora ele interrompeu Jesus e falou, por favor, Jesus, você não manda esse diabo embora? Olha só, ele falou assim, eu não. Eu já fiz tudo e derrotei o diabo, agora cabe a você mandar o diabo embora. Isso é serviço seu, meu filho. Aprenda e ensina isso para os outros. É você que vai mandar o diabo embora. Não pensa lá que Jesus, agora, diabo. Acontece que eu vou orando, mandando o diabo embora, confessando a palavra. A unção, que é o poder de Deus, vem. Quando a unção e o poder vem, o diabo tem que sair. Entendeu? Não é pelo meu nome, pela minha força, por mim, que o diabo sai. Não, é pelo nome de Jesus. Então, quanto mais eu creio, mais eu chego nesse lugar de poder, e a palavra de Deus me leva lá, confessando, o Espírito Santo faz isso acontecer, então a unção desce, o poder desce, conforme eu estou falando a palavra. E digo, em nome de Jesus, então o diabo sai. Então fique sabendo, né? Eu digo, Jesus, você nem tirou o diabo de lá. Vai ler o livro, e Jesus vai dizer para você a mesma coisa. Eu não, faz você isso. Eu já fiz lá na cruz. Eu até fui no inferno. Amém? Não é bom saber isso? Ô Jesus, vai lá, arranca o diabo. Ah, não é assim. E você fica dormindo, deixando a unha, né? Lindo, beleza. Então, mas nós estamos aprendendo, porque antes a gente pensava que era assim, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Pedro. Carta de Pedro. Gente, é demais aprender essas coisas. Quer ver só? Isso é demais, gente. Louvemos a Deus, pelo Espírito Santo, que nos ensina a palavra, e como é o nosso íntimo, como é a nossa vida espiritual, como que anda com Deus, né? E por que que nós somos derrotados, o que que nós fazemos que a gente anda em derrota, por quê? Não é legal a gente saber isso? Gente, a palavra de Deus, por isso que tem que ler a Bíblia, tem que ler bastante. Pode ir lendo Pedro um mês, pega julho, lê a primeira Pedro todos os dias, depois vai para a segunda, vai fazendo isso, o Espírito Santo vai te ensinar. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Posso ler? Todo mundo achou? É bem no fim, Pedro, né, gente? Então, diz assim, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ah, ninguém é santo, só Deus que é santo. Ah, vai fora com essa piada, tá? Porque diz que é para ser santo, nós temos que mudar todo o nosso modo de ser. O que nós éramos antes de nascermos de novo não vale mais. Então, nós temos que botar tudo que é do homem velho na cruz crucificado. Crucificamos isso lá na cruz, com Jesus, e agora nós vamos andar, então, na vida nova, com um comportamento novo, atitudes novas da palavra de Deus. Isso vem através da oração em línguas, leitura da palavra de Deus, meditação, etc. Então, na verdade, o que, que Deus está... Pedro quis falar o que conosco aqui? O que, que ele está nos ensinando? Vocês sabem que ele disse aqui, olha, cingindo o vosso entendimento. Pensa, Pedro, lá naquela ocasião, eu li já alguma coisa sobre esse momento da igreja primitiva, né? Esse tempo antigo aí, Idade Média e tal. Como que os homens se vestiam? Eles usavam uma túnica comprida? Os homens usavam, né? Túnica, sei lá como que se chama. Acho que é túnica isso. Mas eles usavam um cinto ou uma faixa aqui na cintura para prender a túnica. Só que a túnica atrapalhava muito os movimentos deles. Se eles tinham que correr, lutar, fazer alguma coisa rápida, a túnica atrapalhava aquele pano aqui no meio da perna. Tá certo? Então, na hora que eles precisavam fazer algum movimento mais rápido, eles erguiam a túnica e colocavam debaixo do cinto. Então, o cinto prendia, por isso que eles usavam o cinto. Para que, na hora que eles precisassem, os homens, eles subiam a túnica e ficavam com os movimentos livres. Por isso que Pedro está usando a palavra aqui, cingir. Cingir quer dizer... Quando você precisar, os seus pensamentos, o seu entendimento tem que estar bem junto da palavra de Deus, para você não ser enganado pelo diabo. Porque ele diz assim, por isso cingindo o vosso entendimento. Por isso ele usou essa palavra, pensa bem nisso. Ele fez uma analogia aí, de como eles faziam na hora, vamos dizer, das lutas, ou da caça, o que seja, de correr, alguma movimento. Queridos, nós podemos imaginar como é o nosso, que está falando entendimento, é mente, é pensamento. Todo dia nós estamos falando aqui porque Deus quer que a igreja entenda que nós somos guiados pelo que nós pensamos. Graças a Deus que o Espírito Santo está enfatizando isso a cada dia. Então, observe o seguinte, que quando nós estamos muito cansados, exaustos, né? Isso daí debilita até a gente de pensar, né? Então, de raciocinar. Por isso que quando nós estamos cansados, nós precisamos relaxar, descansar, ficarmos na presença de Deus para que esse cansaço mental se acalme e nós possamos voltar a ouvir Deus. Eu gosto do pastor David que sempre diz, não fique exaurido. Não fique com uma fatiga, porque você já ouviu ele falar isso, porque isso é muito perigoso. Porque isso tira toda a sua energia física, toda a sua força. Então o diabo é muito esperto nos ataques e ele faz com que as pessoas fiquem muito cheias de serviços, com muitas atividades, porque isso acalma um pouco a alma. A alma fica, né, envolvida com essas coisas. E nem, a pessoa nem percebe que ela está cansada mentalmente. Ela não raciocina. Por isso que o diabo lança a religião e toda a obra carnal, a obra que não é de Deus, tá? Uma obra humana. Tipo, vamos fazer muita coisa para Deus, eu tenho que fazer. Enquanto você fica cansado, você mesmo quer pagar a sua salvação. E está enganado, não tem retorno de Deus absolutamente. Então, presta atenção, o que é uma mente... que não está cingida, ou seja, não está com o entendimento, com a revelação da palavra de Deus, que nós só temos graça. Graça, vocês sabem, que é o poder liberado de Deus para as nossas vidas em todas as áreas. Nós só temos se a revelação, o entendimento está operando em nós. Então, se eu não entendo a palavra de Deus, é um golpe a mais do diabo para ele não me abençoar. Aliás, para Deus não me abençoar. É um golpe a mais. Eu não entender, não ter calma para ler a palavra de Deus. Então, quando nós estamos cansados, a nossa mente voa. A nossa mente fica à toa por aí, você sabe. A partir de hoje, você vai começar a observar a sua mente. Ela é rebelde. Deus quer que a gente entenda mais. Por isso que Ele está trazendo mais esses ensinos. Quando a gente fala assim, olha gente, a mente é rebelde. Não tem ninguém pior para ficar comigo sozinha, quando eu vou orar, do que eu mesma. Porque aí levanta uma rebeldia dentro de mim, levanta uma agonia, levanta um desespero. Eu não quero ficar lá sozinha, de jeito nenhum. Tem uma pessoa me atrapalhando lá para ficar com Deus, só eu mesma. Eu não tolero, eu não aguento. Eu fico tão atribulada, tão agitada. É igual o leão morrendo de fome na jaula e você com uma carne aqui fora, ficou urrando. Então, a nossa alma não quer se render. E nós sabemos que o nosso intelecto, a nossa mente, ela faz parte da alma. É um dos atributos da alma, é o intelecto, é a mente. Tá? Então, ela é o meu pensamento. Então, este pensamento tem que estar submisso à palavra de Deus. Não somos mais homens velhos que nós éramos só guiados por esse pensamento morto do mundo aonde o diabo, né, era o nosso Deus. Tá? Então, agora ele tem que sair de vez e nós que temos que mandar ele embora. Não pense que Deus vai mandar o diabo embora da sua mente. Ele não vai, eu que tenho que mandar. E ele já cansou de ensinar aqui na Bíblia, falando conosco como tem que ser o nosso pensamento, como tem que ser todo o nosso íntimo, como tem que estar voltado aqui. Então, preste atenção na rebeldia da alma, dos pensamentos. A gente sempre fala aqui, gente, precisa ler a palavra de Deus. Muitas pessoas não vêm na terça-feira ler a palavra de Deus, por muitos motivos, mas um deles talvez seja, eu fico lá dormindo, não me concentro, melhor eu nem ir, tal, tal, tal. Muito bem. É responsabilidade nossa de disciplinarmos a nossa mente, a nossa alma. Está escrito lá em Hebreus, que nós temos que exercer essa disciplina, não é mesmo? Porque com a disciplina virá a correção de Deus para todas as áreas da nossa vida. Por isso que não vai ter desculpa diante de Deus quando nós chegarmos lá e nós dissermos, Deus, não deu, não tive tempo, estava com muito trabalho. Nós não vamos poder nem começar a falar, porque lá na primeira carta de João está escrito que vai ser vergonhoso nós não podermos ficar em pé na presença de Deus para apresentarmos coisas espirituais. Ele não vai dar trela para coisa carnal absolutamente. E ele mesmo falou assim, não adianta chegar naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, e nós expulsamos demônios, nós fizemos tudo, falamos no teu nome, ele vai dizer, eu nunca te conheci, servo da iniquidade. Então, a iniquidade está no nosso pensamento, na nossa mente, que nos guia. Isso tem que sair definitivamente. Nós não podemos brincar mais de igreja, gente. Não dá para brincar de igreja, culto do domingo. Nós temos que andar com Jesus. Tá ok? Nós estamos aqui reunidos porque Deus está trazendo uma palavra para ajudar a Assembleia. Tá? Para que cada um aprenda a andar com Deus. Então, nós precisamos prestar atenção muito nos nossos pensamentos. Então, veja só o que é que o diabo faz. Como que ele ataca, como que é essa batalha do diabo dentro das nossas emoções, da nossa mente, enfim, da nossa alma, que é onde ele pode atacar. No espírito ele não pode, mas na mente ele pode. Então veja lá, você vai ler a Bíblia. Você se propôs a ler a palavra de Deus. Os seus olhos estão batendo ali, naquelas folhas. E você aguentou até o fim, aquela hora inteira, porque foi um propósito seu. Mas você não sabe uma linha do que você leu. Amém? Digam todos amém. Obrigado, obrigado, obrigado. Que é isso aí. É vergonhoso ou não? É ridículo. Mas nós somos assim. Mas Deus vem em nosso auxílio e ninguém mais precisa ser assim a partir de hoje. Amém? Amém. Aí veja só, quando eu digo, gente, nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Lembra? Quando você for cantar qualquer hino, tudo bem ter um ministro de louvor, de adoração, que está puxando você para se entregar à adoração. Mas não é para você ficar lixando a unha, mesmo que você esteja cantando. Tropece aqui, ai, cai a colar. Isso não está valendo. Fica em casa dormindo. Você não quer disciplinar a sua mente, os seus pensamentos. Você quer saber quem está dentro da igreja, o que cada um está fazendo. Você veio aqui por quê? Não é por minha causa, absolutamente. Eu não sou Deus. Sai dessa. Eu sou só uma serva, um ministro. Eu estou sendo hoje um canal de Deus aqui. Deus é Deus. Então, quando você vier, o melhor que você faz é fechar os seus olhos mesmo. Porque é difícil se concentrar quando eu estou olhando para você. Nossa, olha, olha isso, olha aquilo. Minha mente, a minha mente fica à mercê do diabo. O diabo usa a mente. Por isso que Jesus falou, olha, quando você, a palavra for semeada, o diabo vem, Satanás vem imediatamente roubar a palavra. Para que você não dê frutos espirituais. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Amém. Eu espero que eu esteja passando bem o que o Espírito Santo está falando comigo. Por isso que eu digo, gente, adore, põe a sua atenção no que você está adorando, a Deus que está cantando. Você pode ter comunhão com Deus cantando, óbvio. Eu te amo, Senhor. Ah, bom, amanhã, acho que eu vou na feira de carros, trocar meu carro. Jesus, mais e mais. Acho que eu vou querer um carro prata. Passa mil, por favor. Vocês estão me acompanhando? Você tem que disciplinar a sua mente, porque senão você não está andando com Deus coisa nenhuma. Está valendo? É bom aprender isso ou não? Você que tem que tomar conta disso que Jesus falou, vigiai e orai. Ele não falou, Ana Maria, vigiai e orai para o seu vizinho. Não, nada disso. Ele falou para eu vigiar o meu pensamento. Ele disse, toma conta, vê o que você está pensando. Se você leu, vocês não lembram um dia que eu disse aqui, ó, minha mente fica assim, eu falo, o que eu vou pregar hoje? Vamos prestar atenção no que eu estou lendo? Lembra que eu falei isso para vocês? O diabo, ele vem dessa maneira. Quantas vezes você já veio aqui no culto, você sentou aí, você não ouviu uma palavra, você foi embora e falou, nem sei o que foi hoje o culto. Não vou pedir para dizer amém. Mas pode dizer. Certo, queridos? Fala só. Você está aí sentado. Mas, gente, não, aquilo não podia ser onde. É aleluia. Mas que nem pensar que não sei o que. Vou amanhã, não sei o que, outro dia e tal. Nossa, que legal! Estão me acompanhando? Você nunca esteve aqui. Está valendo? Por isso que tem que orar, querido. Como que eu vou ficar livre dessa mente que o diabo está usando 24 horas por dia, até dormir? Ele é sutil. E vocês já tinham ouvido falar que ele é sutil? Então agora você aprendeu qual é a sutileza do diabo. Você não consegue se fixar em Jesus. Por isso você não tem prazer nele. Por isso você não vai servi-lo. Você tem prazer no mundo, porque o mundo te dá prazer. Você deixa a sua mente a esmo. À toa, vagando por aí. Presta atenção. Que quantas horas que já não foi a sua mente vagar para lá e voltou? Quando você for ler, então leia um capítulo. Faça isso. Agora, mente, pode me repetir o que eu li aí. Vai. Vamos falando. Eu faço isso com a minha mente. Porque, gente, nunca houve uma pessoa mais preguiçosa que eu. Sinceramente. Eu não ia ser nada na vida. Nada. Eu nunca vi uma mente tão preguiçosa dessa. Queria ficar só assim, à toa. Eu já cansei de falar isso aqui. Agora Deus me pôs para pregar a palavra, que o que eu estou aprendendo eu tenho que ensinar. Ei, mente, vamos lá, minha filha, sem culpa hoje. O que é hoje? Já está dando a hora, tem que tomar banho, tem que sair, eu nem sei o que eu vou pregar, não consegui prestar atenção. Não, agora você vai, porque tem dia que é forte ser um diabo. O diabo é sutil. Graças a Deus, que com o passar do tempo eu fiquei sossegada, consegui entregar esses cultos na mão de Deus, eu não estou aflita que eu vou ter que vir aqui pregar. Porque Deus viu minha aflição um dia e disse assim, olha, qualquer versículo que você pregar, eu vou estar ungindo. O que eu souber da palavra, eu vou pregar e é com unção que eu vivo. Tá ok? Então Deus me deu a paz depois de tantos anos. Eu aprendi a entregar isso para Deus. Porque eu não vim aqui fazer o melhor culto, eu vim aqui falar o que Deus quer, é deles. Eu tenho que falar o que Deus quer, que Ele está te ajudando. Por isso que as pessoas não têm resposta de oração. Vocês estão me acompanhando? Aquela oração, blé, 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 blé. Ai, gente, eu caí fora dessa há muitos anos. Pega um jornal de blá, blá, blá. O que foi que você orou? Sei lá, comecei a falar porque já é automático. Ah, beleza. Não é não, gente? Certinho que eu estou falando? Claro que está certo. Então, é muito perigosa a nossa alma. E você quer ver um instantezinho aqui? Abre em Efésios para trás um pouco aí. Está valendo isso? Gente, presta atenção. Você tem que disciplinar. Então, o que você faz? Pega um capítulo, né, do livro qualquer que você vai estar lendo. Leia de... Ah, não. Eu vou ler isso. É 15 minutos, eu vou ler em 15 minutos, já estou livre. Oh, beleza? Você não vai crescer espiritualmente. Quando o diabo vier, ele te pega. Ele te pega porque a tua mente está à mercê dele. Está entendendo? Então você não sabe se relacionar com Deus. Então você fica na aflição do diabo na hora dos ataques. Está me acompanhando? Por isso que você tem que pôr a sua mente para prestar atenção no que a Bíblia está dizendo. Então você vai ler o primeiro capítulo, ler o que é mesmo que está dizendo nesse capítulo? Em alma, vamos? Você não é burra e nem retardada. Vai falando o que eu li aí. Não vou sair daqui hoje enquanto eu não souber o que esse primeiro capítulo falou. Ah, você pensa que a sua alma gosta disso, ela vai aprender num segundo. Você já viu um moleque safado? Quer brincar os todos lá fora jogando bola, chamando. Vem, Joãozinho, vem cá. Não posso, minha mãe não deixa, tem que fazer lição. Enquanto não acabar, você não sai. Se você não fizer, não souber a matemática aí do 9, você não sabe, que é mais difícil. Ah, mas tem calculadora, não quero saber. Agora você tem que falar isso aí, decora aí, vamos ver. Se errar, se gaguejar, não vai. Vai aprender logo ou não vai? Você viu a alma? Ela tem todo um instinto de sobrevivência, você não vai morrer, não. Porque ela vai fazer tudo para você viver. Tá? Então, se você colocar a sua alma, o seu pensamento numa disciplina, agora o dia inteiro você tem que prestar atenção no que você está pensando, cara. Se você quiser andar na vitória, porque a vitória é o que nós pensamos. Aleluia. Tá ok? Fica só pensando em besteira. Isso, assiste o jornal dia e noite. Todos os jornais que estão sendo narrados, escritos, você está lá acompanhando. Isso. Está se encharcando de besteira, porque o mundo está podre. Não tem solução o mundo. Não tem governo que tenha a solução. Deus, Jesus é a solução. Da sua vida. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo. Porque o Senhor disse, a hora que precisar, Ele me resgata. Está falado. Ele é Deus. Acabou. Estão me acompanhando? Quando vocês vierem aqui, presta atenção agora mesmo. Quantas vezes você já saiu daqui? 80. Em 10 minutos. Então, por isso que não é legal adorar, porque eu fiquei aqui uma hora e meia e ainda não consegui me concentrar em Jesus. Então, não valeu. Não valeu no sentido de que eu não disciplinei minha alma ainda. Estão me acompanhando? Por isso que precisa orar, cara. Esse negócio de oração religiosa, corta, chega. Pega coisa de blé, blé, blé. Não vai valer isso. Você vai estar sempre atormentado pelo diabo. Ele vai sempre vir e roubar a palavra de Deus da sua vida. E não adianta fazer oração rapidinho, não. Vou acabar logo, porque ó, depois daquela hora eu já vou fazer isso. Não, não é assim que você tem relacionamento com Deus. Quando você ama uma pessoa, você não vai lá para 2 minutos, vai? Você quer ir? Nossa, já passou 3 horas. Ah, mas tá ótimo, vamos continuar. Não é assim? Então você tem que se envolver desse jeito com Deus. Ele tem que estar tão envolvido e você com ele, que você não vai ver o tempo passar, você vai gostar de ficar lá e você vai largar o mundo. Ele vai cuidar da sua vida. Você não vai correr risco. Não é legal isso? Porque é a palavra de Deus que muda a nossa vida. Então, se eu não tenho o entendimento dela, você viu lá em Pedro, que é para eu cingir o meu entendimento, né, com a graça de Deus que me foi dada através da revelação de Cristo Jesus. Entendeu isso? É para eu cingir o meu pensamento com a graça que me foi dada. Deus me deu a condição de eu andar com Ele, mas se eu não tiver revelação em Cristo Jesus, eu perco a graça. Por isso que eu tenho que cingir. Eu tenho que disciplinar o meu pensamento na palavra. Estão me acompanhando? Ah, eu posso orar em línguas vendo televisão? Ah, até pode, né? Mas vem cá, é a última coisa que eu vou fazer. Pelo amor de Deus, não quero ficar com Deus mesmo. Está me acompanhando? Presta atenção no que você pensa num minuto. 1 milhão de pensamentos idiotas, vãos, do mundo. Pensamento sem freio, à mercê do diabo. Está me acompanhando? Não é bom saber isso, gente? Então, onde que está o problema da minha vida? No meu pensamento. Na minha vida. Ah, eu estou doente, isso mesmo. Ótimo, você está adorando. Fica doente. E daí que está com essa dor? Eu não tenho nada, não adianta falar de Deus que eu sou sarada. E acabou. Acabou. Se eu não quiser aguentar o diabo me atacando com essa dor, eu posso tomar um analgésico, porque é doença que não vai ficar. Em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Espero que eu esteja passando bem certo o que o Espírito Santo está falando. Vale isso ou não, queridos? Para mim, puxa, ai Deus, que bom que você está. Eu tenho mais versículos para eu poder explicar para os irmãos. Então veja só, Gálatas, né? Eu falei? Ai, eu falei, mas eu quero em Gálatas. Volta mais um pouquinho. Depois nós vamos para Efésios. A próxima estação vai ser Efésios. Agora estamos em Gálatas. Tá certo? Estamos na Galácia, depois nós vamos para Éfeso, é a próxima estação. Então, parando agora na estação número 5, na Galácia, versículo 23. Nós vamos ver o 22. Estão me acompanhando? Eu estou amando essa palavra, queridos. Amando, mas amando, é Jesus. Ninguém podia ser maior que esse Deus e não é. Gente, cada momento que você começar a pensar na sua vida, e se você começar a pensar só a palavra de Deus, o que você acha? Você está andando em glória, na vitória. As coisas virão para você. Você vai sair desse mundo, não adianta, você não vai ter gosto mais. Você mara, não é demais, gente? Você não vai mais perder tempo. Quando você vier louvar e adorar a Deus, por favor, a próxima vez. Eu te amo, Senhor. Estou amando ninguém, gente. Estou a mercê do diabo. Não, fala sério, gente. Oh, Jesus. Não dá, gente. Quando eu vejo essa cena, eu quero morrer. Não dá. Fala, Jesus, misericórdia. Desce uma unção aqui, poderosa. Gente, você tem que treinar. Eu amo Jesus. Eu amo. Eu amo. Eu amo Jesus. Eu penso nele, é nele. Eu não preciso nem pôr forma nesse Jesus. Ele me plenifica. Ele está aqui comigo. Eu te amo. Aleluia. Eu quero te adorar. Por isso que eu fecho meus olhos. Eu não vou ficar olhando para você. Vê se você fez a barba ou não. Não quero nem saber. Problema seu. E eu com isso? Não tem nada a ver com a sua vida, o que você está fazendo. Eu, se eu puder, eu vou te ajudar, isso que eu quero. Eu te amo também, aleluia, que bom, aleluia, glória a Deus. Quando você vier aqui, feche seus olhos. Ninguém tem nada a ver. Veja o seu pensamento, o que, que você está deixando o diabo fazer com você. Fica aí sem freio. Por isso que não cresce espiritualmente. Não cresce, não tem entendimento da palavra de Deus. Porque quando lê aqui, ó, pode ler 80 páginas por dia, não sabe falar uma linha que leu. Chamada oral, vamos ler. O que, que você leu aí agora? Não, ninguém vai fazer isso aqui, né? Porque Deus meu. Ah, então vai chamada oral, presta atenção agora. Ô, oh, beleza, se valer, eu vou fazer. Se valer, vamos fazer agora. Não, eu não vou não, aquela igreja pastora é louca, Deus me livre. Mas, gente, num dia vocês vão falar assim, ai, graças a Deus, tinha uma louquinha lá que mandava ler, prestar atenção e valeu, porque eu não queria nada. Né? Gente, nós somos terríveis, só o Espírito Santo mesmo para nos aguentar. Louvemos o nome de Jesus. E essa presença doce do Espírito Santo que habita aqui dentro, amém? E ele é incansável. Ele está comigo 24 horas por dia, ele dorme comigo, levanta comigo, está comigo e vamos, vamos, ora. Presta atenção, chame a atenção. Glória a Jesus. De tanto que ele quer que eu ande abençoada e nunca mais ande com o diabo. Mas se eu não ler a Bíblia, eu não vou andar com esta unção. Não vou disciplinar minha mente. Leia meio capítulo, mas presta atenção. O que foi mesmo que falou aqui? Aquilo entrou dentro de você. O Espírito Santo está operando. Vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua vida. Nunca mais você vai andar no pecado. O diabo pode chamar quanto quiser, com perfume. Eu não vou, não quero, não gosto, não tem a ver, não... Já não faz parte de mim, eu não tenho isso dentro de mim. Isso já está na cruz. O meu homem velho foi crucificado lá. Eu não vou fazer isso, porque eu peco se eu quero. Eu não quero, então eu vou prestar atenção na palavra. Estão me acompanhando? Então, estação número 5 da Galácia, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é 2 pontos. Amor. Amém? Alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Amém, gente? Olha que lista, né? Mas se o meu pensamento não estiver ligado com a palavra de Deus, eu não estou com nada disso. Tá ok? Outra coisa, agora é aí que eu quero enfatizar e pode grifar com vermelhão. Domínio próprio. Você vai controlar o seu pensamento. Não, não é controle mental, não, senhor. De jeito nenhum. Você está vigiando quem você é. Você tem a nova natureza. Quando o diabo lança um pensamento, você pode sair, diabo. Nem pensar. Eu não vou fazer isso, eu não sou isso. E não quero saber disso, sai fora. E já fala um versículo, já começa a pensar num versículo. Treina a sua mente. É você que tem que treinar. Então, por isso que você ora bastante em línguas, está valendo? Você ora bastante em línguas. O Espírito Santo está te ajudando. Então vamos agora para Efésios, capítulo 6. Está valendo isso tudo, queridos? Ou toda a glória a Jesus. Aleluia. Toda a glória a Jesus. A palavra de Deus é o que ela diz que é. Capítulo 6 de Efésios, versículo 14. Bom, mas nós vamos começar a ler desde o versículo 10, que tem a ver com tudo que nós estamos falando. Tá valendo? Ô, gente, larga mão de deixar sua alma, o seu pensamento à toa o dia inteiro até o fim da sua vida. Faça favor. Porque religioso é isso. Agora, o cristão que anda em comunhão com Deus, comunhão pai e filho, tem um relacionamento e é através do espírito, da alma e do corpo. Tá valendo isso? Demais, né? Claro que tá. Amém. Então, olha só, versículo 10 de Efésios 6. Alguém diz, olha, porque eu leio todos os dias essa parte. Lê, amém, mas tem que fazer. Então vamos entender como é que faz. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então como que vai ser isso, apóstolo Paulo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A cilada do bicho na tua mente, na minha. Né, gente? Ele não vai aparecer de garfo, de olho vermelho, chifre, rabo. Eu sou o diabo. Não. Você já põe ele fora na hora. Não. Ele vai por pensamentos. Por isso que quando você ouve a palavra, imediatamente ele vem e rouba. Se você não souber como é a palavra de Deus, se você não souber como o diabo funciona, você não sabe o que a Bíblia diz, como é que você vai pôr o diabo fora? Não é mesmo? Por isso que eu tenho que ler a Bíblia. Tá valendo? Crente não lê a Bíblia, não. Crente sabe um monte de versículo. Bom. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas, né? Vou dar um murro na cara do outro e fazer isso e aquilo. Não, vai adiantar. Eu só vou me prejudicar. E sim contra os principados e potestades. Você pode dar soco na cara do diabo? Não. Alguém furioso, ah, esse diabo é assim, que eu dava um murro na cara dele. Não é diabo. Isso é carnal, cara. O diabo não é carnal, ele é um espírito maligno. Não adianta você dar, nunca vai ser possível. Então para com essa bobeira. Larga a mão de ter pensamento bobo. Isso é ignorância, né? Larga a mão, gente. Ai, porque se eu pego o diabo, vai que nem o pastor dele falou. O pregador, já tô cheio do diabo. Ai, se ele aparece aqui, eu pego. O cara comprou um super fantasia de diabo e aparece atrás. Tudo, ai, sai correndo. Quando ele olhou o diabo, ele escorreu primeiro pela janela, porque a porta estava cheia. Se jogou lá para baixo. Ah, se esse diabo aparece aqui. Eu já vou falando, eu não quero ver diabo, não. Porque o diabo é horroroso. O pastor dele viu, falou, nunca tinha visto. Vi aqui no sequoia, no hotel, falou, pelo amor. É ruim mesmo. Dá um mal-estar. Você tem que estar num lugar em Deus muito forte para pôr o diabo fora. A gente brinca, tá mal o diabo, não é brincadeira. Ele é sujo, nojento. Ele mata, rouba e destrói, vocês sabem. O que é um problema na vida, vocês estão sabendo, né? Então é melhor nem ver, porque o problema já é horrível, que dirá ver o bicho. Né? Vamos ficar só na piada lá da história aqui, não é piada, não, história do pregador. Então, deixa o diabo vir aqui que eu acabo com ele. Ou todo mundo acha, eu estou cheio de todo o culto. Ele acaba. Ah, peraí, tem os brincalhões na igreja. Comprou a fantasia e sai daqui de trás, assim, da cortina. Tipo, cruzou a parede. Ai, aí todo mundo achou que era mesmo. Porque já imaginou uma coisa bem feita. A gente fazia até um buraco aqui, ó. Vamos imaginar isso, fazia um buraco, o diabo está lá. Já deixava a cortina numa posição aqui bem abertinha. Ai, se esse diabo viesse aqui, bem na hora o diabo aparece. Assim, a pessoa nem vê, já aparece o diabo. Todo mundo sai correndo. Ah, que é isso? Ai, eu pegava um martelo, quebrava a janela e já saía voando. Ai, foi o que ele fez, ele pulou a janela. Não tinha rumo de sair, pulou a janela fora. Largou a igreja com o diabo. Sei que se vire com o diabo que eu. A rir é muito bom, que nem diz o pastor dele. Estamos sendo curados emocionalmente de todo mal. Ah, Jesus é bom. Então, minha gente, é sério, quando o diabo aparece, não é brincadeira. Ai, ai, eu não quero ver, não. Ninguém quer ver, ninguém merece isso, irmãos. Isso é horrível, pelo amor de Deus. Aleluia. Então, nós, a nossa luta é contra o diabo. Você vê como ele é sutil, ele vem nos pensamentos. Hoje, a partir de agora, nós vamos ter condição de examinar os nossos pensamentos. O Espírito Santo vai te ajudar a mostrar o que você está pensando e que você desvia toda hora, que você deixa o diabo te levar. Então, a nossa luta é contra ele, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal, nas regiões celestes. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando o diabo vier atacar, como que nós vamos resisti-lo? Né? Os pensamentos, a palavra que nós vamos começar a confessar, não vamos dar trela para os pensamentos. No dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós vamos vencer todos os ataques, nós vamos ter paz, vitória. É isso aí. Mas atenção, o que nós lemos em Pedro, está aqui, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos, ele usa a mesma palavra, com a verdade. A verdade é Jesus, é a palavra. Então, nós temos que colocar essa verdade na nossa mente, através da leitura, bastante Bíblia, leia prestando atenção. Ela é, por si, poderosa para entrar no meu pensamento e me transformar. O Espírito Santo faz isso. Ela tem o poder, o domínio sobre a minha vida. Eu vou ficar envolvida com a palavra de Deus. Ela vai estar nos meus pensamentos, no meu coração, na minha vida. E eu vou saber manusear a palavra de Deus. Eu vou crescer espiritualmente. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ele diz aqui no 17, tomai também o capacete da salvação. E nós sabemos que a palavra de Deus salva, é ela que salva. Uma das coisas, ela cura, ela liberta. Então, tomai o capacete, veja que a salvação, se eu não tiver a palavra de Deus com consciência, sabendo como ela opera, isso está na minha mente, eu sei como que ela faz. Então, por isso que ele diz capacete, vamos protegê-la. Ela é um capacete para a nossa vida. Ela é força, ela nos protege contra os dardos inflamados do inimigo que vem sempre na nossa mente. Tá certo? Então, o Senhor está nos ensinando aqui, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ore em línguas, vigiai, ore em línguas. O diabo não quer que você ore em línguas. De jeito nenhum, porque o Espírito Santo está ajudando você. Ele não quer que você confesse a palavra, ele não quer que você leia a Bíblia. Por isso que quando eu indico esses livros, eu indico assim como ensino, para você usar um tempo que você tem de sobra. Em vez de você ficar assistindo televisão, escolhe um dia da semana, vamos dizer. Então, tira aquele lazer e fique estudando a palavra de Deus, leia o livro, pesquisa na Bíblia, escreve o que você entendeu. Porque se você tiver a revelação de Cristo Jesus, a graça está operando na sua vida. E o diabo não pode destruir você, porque você entende a palavra de Deus, você conhece, você sabe como funciona, a sua mente já entendeu, o seu espírito liberou, a sua mente entendeu. O diabo, quando vier, você tem a condição de expulsá-lo. Valeu, queridos? Em nome de Jesus, essa é a palavra do nosso Deus.